5 de janeiro de 2003, Uberlândia, Joaquim.
Eu quero fechar a conversa de hoje fazendo uma pergunta que eu queria que vocês respondessem. O que é elevação espiritual? Alguém sabe dizer para eu o que é elevação espiritual? O que é ser um espírito elevado? Porque isso é a busca da vida de cada um. Cada um que está na carne está buscando se melhorar, se elevar para poder viver ao lado de Jesus, como alguns acreditam, poder viver ao lado da espiritualidade, como outros acreditam. Então eu queria começar perguntando: o que é que vocês estão buscando? O que é essa elevação espiritual? Alguém sabe dizer para eu? O que é, Lola, ser elevado espiritualmente?
Eu acho que é conseguir vivenciar o amor.
Conseguir vivenciar o amor.
Conquistar, né?
Aprender a conquistar o amor.
Eu acho que é um desprendimento. Quanto mais você se desprender, o seu lado é melhor. Eu acho que é mais ou menos isso.
Então, ser espírito é alcançar o desprendimento.
Exato.
Quem mais quer falar outra coisa?
Buscar a Deus.
Buscar a Deus. Quem mais?
Amar ao próximo como a nós mesmos.
Amar ao próximo como a nós mesmos.
Principal desprender.
Quem mais? Ninguém mais arrisca outra coisa, não? Porque até agora ninguém me disse o que é ser elevado espiritualmente. Porque se você sabe que elevado espiritualmente é ter desprendimento, por que que não desprendeu até agora?
É o que eu estou buscando.
Se a outra sabe que é buscar a Deus, por que não fez? Porque não é isso que é elevação espiritual. Isso são caminhos para se alcançar a elevação, mas não é a elevação. O que eu quero saber é o que vocês acham que é ser espírito. O que você acha que você vai se transformar quando você conseguir se reformar? Como é que você pode buscar se não sabe o que vai, o que está buscando? É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Nós buscamos uma coisa que nós nem sabemos o que está buscando. É por isso que não alcança. É por isso que não consegue fazer. Porque um dia disseram, você tem que se reformar e buscar sua elevação. Mas só esquecendo de dizer o que é se reformar. Fale.
Olha, buscar essa parte, mas não tem que enfrentar uma barra pesada que é falar em Deus do povo.
Estou falando para você mesmo.
Para mim mesmo, para a gente trabalhar, a gente para buscar Deus, você tem que fazer propaganda de Deus. Para fazer propaganda de Deus, a gente está levando muita chifrada, muita pancada. O saco de estrada aí a gente encontra ferrada de todo jeito. Então, parece falar em Deus igualzinho, está falando a pior coisa, todo mundo mesmo vendo a gente de qualquer maneira. Então,
isso nós vamos falar.
Vai ser espizinho a gente mais.
Nós vamos falar sobre isso hoje.
Fale, moça, que queria perguntar.
Quando a gente fala de libertação, a gente tem um modelo na cabeça.
Tem o quê?
Tem um modelo.
Isso. É, foi isso que eu perguntei. Qual é o seu modelo de elevação? O que você vai se transformar?
Aí, quando a gente lembra de Jesus, a gente lembra de todos os valores, todas as virtudes que esse ser tão elevado, tão iluminado, tem. E o que o senhor está falando da reforma é que a gente ainda não conseguiu ter receita e executar essa receita. É como fazer um bolo.
Eu sei.
Se eu misturar ovo, açúcar, leite, farinha de trigo, o royal, o bolo e ainda mais. Eu quero sabor de chocolate, de bolo, vou colocar os ingredientes para ter. Mas como é que eu vou trabalhar essa questão da reforma, da elevação moral, se a receita que eu tenho, muitas vezes ela me agride, ela me incomoda, eu não tenho uma coragem
de fazer
essa elevação.
Nós estamos começando a se entender. Para se alcançar a forma, tem que ter uma receita. Uma receita. A receita que passou foi Jesus. Até aí nós concordamos. Só que você não sabe o que é bolo.
Eu não sei o que é
bolo. Você tem a receita, você tem o estilo de Jesus, mas você
não sabe
ainda não sabe o que é praticar a vida que Jesus praticou, o caminho, verdade e luz. É isso que eu estou começando gostando hoje, que você conhece a receita, mas não sabe o produto final dessa misturada de coisas.
Cabeça, o produto final é elevado.
Mas aí eu perguntei, o que é ser elevado?
É ser igual a Jesus?
Não é ser igual a Jesus.
Não, não é, não.
Mas é por, eu sempre começo colocando uma coisa para mostrar que nós temos muita vontade, só falta saber fazer. Que é isso que eu quero conversar hoje. Como se chega a isso? Vamos usar técnicos, uma coisinha só hoje. Mas para nós primeiro saber como se chega a elevação, tem que saber o que é um espírito elevado. E a elevação espiritual é só uma coisa. Felicidade. Quanto mais elevado o espírito é, mais feliz ele é.
Não o nosso conceito de felicidade.
Não, felicidade e felicidade, não é satisfação. É isso que é ser elevado espiritualmente. É aquele que é feliz. Não aquele que precisa de coisas para ter uma felicidade, mas que é feliz, não importando o que aconteça. Sabe qual é o nome disso? Tenha confiança. Que foi o primeiro ensino, a receita que você falou, que Jesus deu. Pobre de espírito, que com Deus consola, que sofre perseguição em seu nome. Você manda um monte as bem-aventuranças. Porque bem-aventurança quer dizer aquele que possui a felicidade dos anjos, dos santos. Esse é o resultado final de uma elevação espiritual. Você ser feliz. Perdeu a minha pergunta no início agora? Porque vocês acham que ser elevado é ter desprendimento. Mas aí você cria uma obrigação de ter. Acabou a felicidade. Você alcança o desprendimento quando você é feliz. Compreendeu? Você acha a Deus quando você é feliz, e não vai ser feliz por achar a Deus. É isso que eu quis começar falando. Buscar a forma íntima é buscar a nossa felicidade real. A felicidade que não importa o que está acontecendo, eu sou feliz. De estourou uma guerra, eu sou feliz. Roubaram o meu carro, eu sou feliz. Essa é a felicidade do chão, a felicidade do anjo, a felicidade do espírito. É colocar felicidade nas coisas que acontecem e não esperar que as coisas lhe tragam felicidade. É o que nós vai começar a conversar hoje. Começar. Não. E nós vai começar a conversar hoje. Como fazer isso? Mas que não pode ser uma obrigação. Porque senão acabou a felicidade. E querer. E para querer tem que ter o que, moço?
Tem que ter condição.
Não. O que que tem que ter para querer?
Fé.
Essa é a palavrinha. Fé. O que é fé? Só acreditar? Só ter certeza? Não ouvi? Atitude. Fé é confiança e estita, entrega absoluta. O resto não é fé. Eu acreditar que existe Deus não quer dizer que eu tenho fé nele. Quer dizer que eu acredito que ele existe. Mas quando eu tenho fé em Deus, eu tenho confiança e estita nele. E tenho entrega absoluta a ele. Essa é a fé que Jesus nos ensinou. Quando Jesus foi ser preso, o que aconteceu? Alguém sabe? Na hora que o guarda vai prender Jesus, o que acontece? Pedro saca da espada e faz o quê? Corta a orelha do soldado. E aí Jesus diz para Pedro e diz: para, você acha que eu não vou beber do meu cálice? Você acha que eu não vou passar pelo que eu tenho que passar? Isso é fé. Isso é confiança absoluta em Deus. Essa fé que Jesus ensinou não é só acreditar em Deus. E por isso ele diz: por que que vocês se preocupam com o que vão vestir ou comer amanhã, se é Deus que dá ao passarinho a comida, e as folhas são vestidas com roupas mais ricas do que Salomão jamais teve? Isso é fé. É essa a fé que Jesus nos ensinou. A fé que fez Pedro andar em cima da água. E quando ele perdeu essa fé, se afundou. E Jesus diz: homem de pouca fé. Porque a fé move montanha. A fé tira os poemas da sua frente, tira a infelicidade da sua frente. Alcançar a evolução espiritual é ser feliz. E para ser feliz, a primeira coisa que você tem que ter é a fé em Deus. A fé que Jesus ensinou. Não a fé que Moisés ensinou. Não a fé que Abraão ensinou. Mas a fé que Jesus nos ensinou. Porque Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo do gentio, diz que isto veio para trazer a fé que pode salvar cada um. Vou brincar, Luiz. Alguém não concorda, não acha que fé é isso? Podemos conversar. Mas eu não acho que Jesus só fez isso. Confiou e se entregou a Deus, porque tudo ele dizia, seja feita a vossa vontade. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Essa é a fé que Jesus ensinou para nós. E é essa fé que pode nos levar a essa felicidade. A felicidade que excita. A felicidade sem condições. A felicidade que não pede que nada aconteça para eu ser feliz. Mas que eu sou feliz com tudo que acontece. Está certinho isso? Agora, se nós se elevar, vai ser feliz. Então é sinal que nós é o quê? Sofredor. Essa é a primeira coisa que você tem que começar para alcançar a sua elevação espiritual. Eu sou infeliz. Você, espírito, por estar encarnado, é infeliz. Não importa o que aconteça, do jeito que você é hoje, você é infeliz. Mesmo que você nade no dinheiro, mesmo que você tenha uma felicidade material muito grande, saiba que tudo isso é infelicidade. E esse é o primeiro ensinamento do Buda. Enquanto você não descobrir que a vida na carne é uma infelicidade para o espírito, você não vai querer se mudar. Se você acha que a vida na carne é uma felicidade, para que você vai mudar? Concordam com eu? Então a primeira busca sua é compreender isso. Eu estar encarnado é uma infelicidade. Eu tenho que me levar para alcançar essa felicidade e acabar com um ciclo de encarnação. E poder viver no mundo espiritual ajudando quem está na carne. É isso que se chama iluminado, o Buda. É aquele que alcança essa consciência e por isso busca essa mudança. Por isso eu comecei perguntando o que você está populando. Porque aquele que quiser popular a satisfação material para evoluir espiritualmente, nunca conseguirá evoluir. Como Jesus disse para nós, junte bem no céu, onde o bicho não come e onde a ferrugem não destrói. Mas nós queremos nos elevar juntando bem na terra. De bem que eu estou dizendo não é coisa material, é a felicidade material, aquela que precisa que aconteça o que você acha bom para você ser feliz. É a felicidade condicionada a alguma coisa. O que é essa alguma coisa que você condiciona para ser feliz? Que a coisa aconteça do jeito que você quer, do jeito que você gosta, e aí você é feliz. Só que não existem duas pessoas igual. O que você gosta não é o que mais ninguém gosta. Então, quando você é feliz, o outro é infeliz. Concordam com eu? E que felicidade espiritual é essa que depende da infelicidade dos outros? Então, a felicidade que nós estamos falando não pode depender do eu gosto, não pode depender do eu quero, não pode depender do eu aceito. Não pode depender se a coisa é certa ou errada, se a coisa é boa ou má, se a coisa é feia ou é bonita, se ela está limpa ou suja, arrumada ou desarrumada. Enquanto a felicidade depender disso, você não é feliz. Você tem a felicidade material. Só que para você ter a felicidade material, você causa sofrimento a alguém. O marido chega em casa e diz para a mulher: você nem arrumou a cama hoje, hein? Se a cama estivesse arrumada, ele seria feliz. Mas como não estava, ele não foi feliz e nem causou felicidade na mulher. Ele chega para o amigo e diz: você aí fez isso que eu não gosto. Se tivesse feito, ele era feliz, mas o amigo que não fez seria infeliz, porque ele não queria fazer. Tanto que não fez. Então, para nós saber que nós é feliz, nós temos que conhecer quando é infeliz. E nós somos infelizes cada vez que nós acha certo ou errado em alguma coisa. Cada vez que nós acha bonito ou feio em alguma coisa. Cada vez que nós acha bom ou mal em alguma coisa, limpo ou arrumado, nós é infeliz quando encontra isso. Mesmo que nós tenha a nossa felicidade material, nós causou um sofrimento para outro. Então nós é infeliz. A primeira coisa para se causar a elevação é aceitar tudo que existe no universo como perfeito. Nem bom nem mal, mas perfeito. É isso que pode nos trazer a felicidade. Porque a infelicidade é ver o certo e o errado. A primeira questão é essa.
Mas como é que eu posso ver alguma coisa perfeita? Vou dar um exemplo. Como é que eu posso ver a mocinha que matou o pai e a mãe como perfeito ela ter matado o pai e a mãe? Como é que eu posso deixar de sofrer entre um ato tão violento? Aquele que matou a avó, coitadinha, uma velhinha. Como não apontar errado nessas coisas? Alguém sabe dizer para eu? Não vai quem já sabe. Pela fé, confiança e entrega absoluta a Deus. Mas aí eu faço uma pergunta: quem é Deus? Quem é Deus, moço?
Quem é Deus?
Que é, quem é?
Deus é. Eu acho que é o Criador de tudo, dono de tudo.
Quem é Deus, moço? Quem é Deus, moço? Moço?
É? Quem é Deus?
Você falou antes a coisa certa. Pai. Sabe o que é Deus? Deus é uma palavra. Junta a letra D, U, S, você tem um com Deus. Né? Agora, o que é uma palavra? Representação de alguma coisa. É uma representação gráfica. Se eu falar cadeira, todo mundo sabe o que é. Isso não é cadeira. Isso é isso que você usa o símbolo gráfico cadeira para dizer que é isso. Concorda com eu? Deus é a mesma coisa. É um símbolo do que você acha, do que você acha, do que você acha, do que você acha para você. A palavra Deus representa para você, criador das coisas, para ela, senhor do universo, e para cada um representa uma coisa. Mas aí eu faço uma pergunta: será que nós, pobre espíritozinho, pode saber e ser a verdade do universo sobre quem é Deus? Será que o que eu acho que é Deus mesmo?
Eu penso assim, de acordo com a nossa capacidade, é isso que o senhor falou, cada um tem uma compreensão de Deus.
E aí eu pergunto, será que a sua compreensão é a certa?
Não, não é a compreensão que o senhor tem, não é a compreensão que Jesus tem, não é a compreensão que outros têm.
Então é isso que eu quero dizer. Para conhecer Jesus, desculpa, para conhecer o Deus verdadeiro do universo, nós temos que saber aqueles que veio dele, como ele chamou para ensinar o que ele nos ensinou que é Deus. Não o que eu acho, mas o que Jesus ensinou que é Deus, o que Buda ensinou que é Deus, o que Maomé ensinou que é Deus, o que Kardec ensinou que é Deus. Aí eu vou saber quem é Deus para o universo, não para ele. Esses ensinaram o seguinte: Deus é a inteligência suprema do universo. Deus é a justiça perfeita do universo. E Deus é o amor sublime do universo.
Isso é Deus. Justiça, amor e inteligência elevada ao expoente máximo
do universo.
Concorda com ele?
Eu só me entendi agora. Por que que Deus não pode ser considerado criador e criado?
Porque ele é incriado e criador, mas isso não é ele. Ele tem isso.